Hoje é quarta-feira, dia 15 de agosto de 2012. E essa é a Rádio CDH, com o programa número 21. E hoje nós temos um bate-papo sobre o futuro do PC.
Bom, antes da gente começar o programa, eu quero trazer alguns dados do Instituto de Pesquisa Gartner, que fala sobre o futuro do PC. De acordo com a previsão deles, este ano serão vendidos 363 milhões de computadores de mesa no mundo, uma queda de 0,4% em relação ao ano passado. Mas as vendas de notebook deverão crescer 5% em relação ao ano anterior. Mas as projeções para o mercado de tablets são mais otimistas, pois o Gartner prevê um aumento de 80% nas vendas de 2012. Então eu vou começar fazendo uma pergunta ao Gabriel, que é a seguinte. Gabriel, você acha que o PC, em sua forma como conhecemos, monitor, teclado, mouse e gabinete, está fadado a morrer? O que isso muda para o profissional de manutenção de computadores?
Olha, o tema "o PC está morrendo" é um tema que você tem que levar em consideração o histórico de quem está afirmando isso. Nesse caso, que foi o Instituto Gartner, é a pesquisa em relação aos PCs no mundo inteiro. Então, o que está acontecendo é que em países desenvolvidos, computadores de mesa não estão sendo tão bem vendidos como era antigamente. Por dois motivos, e a gente sabe, isso daí é meio óbvio. Primeiro motivo, quem já tinha que ter comprado um computador, já comprou. Não tem muito mais para onde ir nos países de primeiro mundo. E segundo, os computadores atuais, eles são tão poderosos que eles duram muito mais tempo do que os computadores mais antigos. Então, as pessoas estão mantendo seus computadores por mais tempo do que acontecia antigamente.
Pois é, Gabriel, é exatamente isso. Há pouco tempo atrás, digamos 5 anos atrás, se você comprava um computador hoje, daqui a 2 anos ele simplesmente não tinha potência suficiente para rodar os programas mais atuais, o sistema operacional mais atual, e às vezes nem dos sites mais atuais você conseguia entrar direito. Hoje em dia não, já faz um bom tempo que mesmo os computadores básicos dão e sobram para esse tipo de aplicação. Então, realmente, é como você disse, quem tinha que comprar um PC médio já comprou.
E outra coisa interessante é que nos países de primeiro mundo, o computador de mesa, né, ele já é considerado um eletrodoméstico. Você literalmente compra no supermercado. E o que que acontece? O pessoal, ele joga fora o computador depois que está velho e compra um novo. E no Brasil, o mercado é completamente diferente, a realidade é completamente diferente. Claro que está indo para esse mesmo modelo, mas ainda estamos bem distante dessa realidade que todo mundo tem computador e computadores novos e bons. Em relação ao crescimento dos tablets, isso daí é meio óbvio, porque essa categoria não existia antes. Então, é claro que a gente ainda está no começo dessa categoria de computadores e a gente vai ver crescimento. Não tem muito por onde fugir. E é importante entender que quem está comprando tablet possivelmente já tem um computador de mesa. As pessoas não estão, até onde eu vejo, comprando o tablet para substituir completamente ou um computador portátil ou um computador de mesa para quando algum tipo de trabalho mais específico precisa ser feito.
Outro tipo de pessoa que está comprando tablet é aquela pessoa que nunca sentiu necessidade de usar um computador. Pessoa que não usa o computador profissionalmente e que, certo, nem usava internet até algum tempo e agora começou a usar a internet justamente num tablet e também não vai precisar de um computador e para ela o tablet está excelente porque só o que ela vai fazer é navegar no Facebook mesmo.
Agora, Cássio, em relação à sua outra pergunta, se o técnico de manutenção de PCs está fadado a assumir, a verdade é que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, o técnico de manutenção de PCs ele funciona mais como um consultor, né? O cara está com dificuldade em usar um programa ou está com dificuldade de tirar um vírus, alguma coisa assim. A manutenção em si, quando queima alguma coisa, o pessoal aqui simplesmente joga fora o computador e compra outro, entendeu? Porque o computador aqui é muito barato. Essa realidade, no Brasil, a tendência ao longo prazo, vamos dizer daqui a, sei lá, 10 anos, 15 anos, pode ser que seja a mesma. Mas no momento, até por conta de diferença mercadológica, eu não vejo o técnico de manutenção de montagem de micros, principalmente no Brasil, sumir. Porque que acontece nos Estados Unidos? O pessoal compra computador, pronto, vai no supermercado, literalmente no supermercado, compra um computador. Ele não contrata alguém para montar um computador para ele, como é comum no Brasil, né? Então esse mercado no Brasil que o pessoal compra as peças, monta seu computador e tudo mais, é maior em termos de percentual em relação ao mercado do que nos Estados Unidos. Em contrapartida, o que a gente tem visto é que está aumentando muito os computadores de marca no Brasil.
Eu vejo a coisa um pouquinho diferente. Eu já acho que no Brasil a coisa já está bastante dessa forma. Pelo que eu vejo, pelo menos aqui na minha cidade, é muito comum, é muito mais comum a pessoa comprar um computador no supermercado, como você disse, do que comprar um computador numa loja de informática do jeito que era alguns anos atrás, onde o cara da loja ia integrar o computador, montar placa-mãe, gabinete, disco rígido, memória, etc. Eu tenho amigos que têm loja de informática, ou pelo menos que tinham loja de informática, e que o forte do negócio deles, há alguns anos atrás, era fazer isso, era montar o computador para o cliente. O cliente chegava lá, quer um computador assim, assim, assado, o camarada comprava as peças, montava, entregava o computador. Esse negócio, quem se manteve só fazendo isso, simplesmente quebrou. Porque hoje em dia o cara vai num hipermercado ou vai numa loja de departamentos, compra o seu computador, chega em casa e liga e sai funcionando. Os caras mudaram um pouco. Primeiro, passaram a revender micros de marca, principalmente notebook. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, mas uma coisa que mudou bastante é que há alguns anos atrás o notebook era um produto destinado somente a empresários, profissionais liberais, pessoa que precisava, viajava muito e coisa e tal, porque era muito mais caro que um computador de mesa. E hoje em dia não, hoje em dia muitas famílias preferem um notebook do que um computador de mesa pela praticidade, por não ocupar tanto espaço e porque o custo é equivalente. Então, muitas dessas empresas que montavam computadores hoje em dia estão revendendo notebook e estão trabalhando com manutenção. E a manutenção, como vocês falaram, né, também mudou. É muito comum, até em faculdades, você ver os cartazes formato computador por tantos reais. Na verdade, claro, a gente sabe que não é formatar o computador. O que a pessoa vai fazer, na maior parte desses casos, é reinstalar o sistema operacional, né? Ou simplesmente remover vírus ou coisa assim. Mas é também um outro nicho que ainda tem algum mercado disponível.
Então, o profissional de manutenção, ele passa a ter outras habilidades, né? Não só aquela de consertar o computador, já que você tem uma peça, você simplesmente troca o computador, digamos assim. Então, o profissional de manutenção, ele passa a ter outras habilidades, como consultoria na área de redes, remoção de vírus, ou seja, ele passa a atuar em outras áreas que antigamente ele não atuava, não é isso?
Perfeito. E aquela história, quem fica sem se atualizar vai ficar para trás, porque o mercado está mudando nessa direção e o cara que antigamente era só consertava o computador, hoje ele tem que manjar de rede, ele tem que continuar estudando. Porque veja bem, o cara tem um tablet, tem telefone celular, tem computador, tem um PlayStation, um Xbox ou o que quer que seja, tem uma televisão com capacidade de internet também, e de repente ele quer integrar tudo isso e não sabe como, entendeu? Então daí ele vai chamar um técnico para fazer isso para ele. E o cara tem que saber fazer isso, né? Então o técnico de manutenção não é mais só de manutenção.
Bom, vamos dar continuidade aqui às nossas perguntas. Eu queria direcionar uma pergunta ao Rafael. Rafael, hoje um usuário geek tem um notebook, um tablet, um smartphone e uma câmera fotográfica digital. Você acha que no futuro poderá haver uma convergência desses equipamentos em apenas um?
Olha, Cássio, eu acho que não. Principalmente porque depende do tipo de usuário geek. Ou aquele aficionado por tecnologia, como nós somos aqui, né? Ele, em geral, ele tem uma especialização. Ou seja, o cara é um geek, mas ele é um aficionado por fotografia. Então esse cara não vai se contentar com a câmera fotográfica do smartphone ou do tablet dele. Ele vai ter uma câmera fotográfica boa. A mesma coisa, o cara que é aficionado por overclock, ele não vai ter só um notebook e um tablet, ou apenas um deles. Ele vai ter um micro de mesa porque ele vai gostar de mexer no hardware mesmo, fazer overclock e assim por diante, ou case mod e essas coisas. Eu acho que se vai ter um tipo de usuário que pode sim passar a ter só um desses aparelhos, por exemplo, ter um smartphone daqueles um pouquinho maiores, que vai fazer o papel de tablet, de notebook, de câmera fotográfica, vai ser justamente o usuário que não é tão ligado em tecnologia. O usuário que utiliza a tecnologia só como ferramenta mesmo e não porque gosta daquilo. Eu acho que o geek, ele vai continuar assim, consumindo todo tipo de tecnologia que ele vê pela frente.
Bom, E, Gabriel, você concorda que a redução da demanda de PCs pode ser atribuída ao interesse das pessoas em tablets? Você acha que o tablet poderá substituir o PC?
É, isso aí volta para aquela discussão inicial, né? Pode, não pode, vai depender de um monte de fatores. Eu acho que a demanda por tablet tem muito mais a ver com o fator novidade do que somente uso. E como a gente está discutindo, muita gente que tem tablet já tem um computador de mesa poderoso o suficiente para rodar as aplicações dele. É claro que, como o Rafael falou, tem gente que está usando tablet pela primeira vez, como um primeiro computador portátil, que você pode botar ali música, fotos, filmes, essas coisas todas. Mas eu não vejo uma coisa substituindo a outra, não. Como o Rafael mesmo falou, para o geek, né? Para o cara que é mais antenado, para o cara que gosta de computador, eu não vejo uma coisa substituindo a outra, eu vejo coexistindo.
Certo. Você não acha que o tablet poderá no futuro substituir um notebook, por exemplo? Ou termos um notebook com a função de tablet? Ou seja, eu posso girar a tela e funcionar como um tablet? Esse tipo de integração?
A maior diferença que eu vejo aí entre o notebook e o tablet é a ausência do teclado. Tem gente que se acostumou em digitar na tela, acha que a tela é sensível o suficiente para uma digitação. Mas se, por exemplo, eu sou escritor, eu não conseguiria escrever um artigo inteiro num tablet. Por mais tecnologicamente avançado que ele seja hoje, não substitui a sensibilidade tátil de um teclado de verdade. Então, para mim, não funciona para escrever. Agora, se vão lançar, como você sugere, um laptop, né, como a Asus está fazendo, um laptop que se transforma, um tablet que se transforma em laptop e tal, eu acho a solução ideal como o melhor dos dois mundos, né? Que é um tablet que se encaixa num teclado e você depois tira e ele vira tablet.
Hoje o Brasil é o terceiro maior consumidor de computadores do mundo, à frente dos Estados Unidos. Uma das razões para isso pode ser atribuída ao crescimento econômico do país e aos incentivos fiscais concedidos pelo governo a algumas empresas locais. Mas o brasileiro ainda sofre com extorsivos impostos de importação. Um novo iPad no Brasil, por exemplo, custa R$ 1.549, enquanto a mesma versão nos Estados Unidos custa US$ 499. Eu gostaria de saber de vocês quais medidas deveriam ser tomadas pelo governo para fomentar as vendas de equipamentos eletrônicos no Brasil a um preço acessível.
Olha, isso daí é uma discussão antiga e eu já falei isso 500 vezes. O problema todo do governo brasileiro é que eles veem a solução de uma maneira errada, na minha opinião. O que eles querem fazer? Eles criam uma barreira artificial para proteger o mercado local. Como é que é isso? Botando imposto de exportação lá em cima, custos lá em cima, burocracia lá em cima. Então tudo isso é feito para desenvolver a indústria nacional, a indústria local. Só que eu tenho o seguinte ponto de vista, mas como é que se desenvolver uma indústria local e que não tem know-how? Quer dizer, o know-how não é brasileiro. Então, quando o computador é montado, a placa-mãe é fabricada, ou mesmo um laptop ou um tablet é fabricado no Brasil, a tecnologia não é brasileira. A empresa brasileira ela compra os kits, né, o CKD, que é o Completely Knockdown, de um fabricante, normalmente na China, que vai mandar esse material para o Brasil e aqui no Brasil vai simplesmente montar. Então, é questionável também essa coisa da está desenvolvendo a indústria nacional. Está desenvolvendo a indústria nacional em parte, está só usando a mão de obra local. Você só tem desenvolvimento quando você tem know-how. Então, na minha opinião, o ideal seria baixar o imposto de exportação, diminuir a burocracia, a questão da cobrança de impostos em cascata e tudo isso, né? E tem toda a questão do contrabando também, né? Então, o governo fala, não, a gente bota imposto para proteger a indústria nacional e tal. E aí tem o problema do contrabando que poderia ser resolvido baixando o imposto de exportação também, para não ficar sendo mais competitivo ter o contrabando, né? E, quer dizer, se você baixasse o imposto de exportação, o que aconteceria? Não só o imposto de exportação, né? Todos os impostos agregados à importação do produto, custo de armazenagem, desembaraço e uma porção de outras coisas que tem, que a gente chama de custo de importação, que na verdade não é o imposto de importação em si. Você baixando esse custo, você teria uma arrecadação maior, porque o pessoal passaria a importar mais itens legalmente. Então aí o governo fala, não, mas se eu baixar o imposto eu vou ter perda de arrecadação. Eu já não concordo, eu acho que se baixar o imposto vai ter mais importação e vai ter uma arrecadação maior. Em contrapartida, pode desempregar um monte de trabalhador trabalhando na indústria local, o país pode ficar mais exposto aos mercados internacionais, essa coisa toda. Então é uma discussão aí que dá muito pano para a manga. Mas eu, particularmente, eu, Gabriel, eu acho que a solução seria baixar os custos de importação, seria diminuir, desburocratizar mais o país.
Antes do Rafael fazer alguns comentários, ainda no que você falou, Gabriel, o Brasil, então, ele compra kits e utiliza-se da mão de obra local para montar equipamentos. Você acha que o Brasil tem condições de passar da categoria de mero consumidor para produtor de equipamentos eletrônicos de consumo?
Não, Rafael pode até explicar mais. Não existe nenhuma multinacional brasileira com capital suficiente para contratar acadêmicos para desenvolver pesquisa. Quando você não tem know-how, é isso que volta à questão do know-how. Isso foi provado na época da reserva de mercado, porque a reserva de mercado foi bolada justamente por acadêmicos que acharam que, ah não, se a gente criar uma reserva de mercado, as empresas brasileiras, para poderem fabricar produtos, vão ter que investir pesado em pesquisa. Sempre foi o tiro que saiu pela culata, porque ao mesmo tempo em que foi investido em pesquisa local e realmente nessa época existia o know-how brasileiro, por outro lado, os produtos brasileiros eram completamente defasados em relação aos produtos estrangeiros. A gente vivia numa época que tinha o produto brasileiro, apesar da tecnologia ser brasileira, ele era defasado em relação ao produto estrangeiro e era muito mais caro do que o produto estrangeiro. Então, é isso que o consumidor quer? Eu acho que não.
Precisaria ter um incentivo muito grande na pesquisa e precisaria o Brasil rever a forma de financiamento de pesquisa que se tem hoje em dia. Porque se você pegar nas universidades federais, públicas e mesmo nas particulares, onde a pesquisa também é em grande parte financiada pelo governo federal, pela CAPES, pelo CNPq e pelas fundações estaduais como a FAPESP, nessas universidades existe uma demanda por produtividade de pesquisa, mas essa produtividade está muito quantizada. Então, o cara tem que publicar tantos artigos em revista por ano, tem que ir a tantos congressos. Mas não faz muita diferenciação entre se aquela pesquisa do cara é ou não aplicável ou é rentável. Não que toda pesquisa tenha que ser aplicada. É óbvio que tem que existir pesquisa básica, pesquisa que não vai render um produto tecnológico imediatamente, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lado essa parte, essas parcerias. Quando a gente tem dentro de uma universidade uma pesquisa financiada com dinheiro público e essa pesquisa aponta para alguma coisa que pode gerar tecnologia e fomentar a indústria, o que que acontece? O cara detentor daquele know-how pede as contas e monta sua indústria e fica por isso mesmo. Ou, às vezes, vai para o exterior, vende aquele know-how para uma multinacional de fora e também fica por isso mesmo. Eu não sei exatamente qual seria a solução, é óbvio. Ninguém tem uma solução pronta, mágica, que vai resolver o problema e transformar o Brasil num país desenvolvido, competitivo do dia para a noite. É óbvio que isso não existe. Mas eu acho que um dos grandes problemas está por aí. É como ter financiamento de pesquisa de forma que isso possa realmente gerar tecnologia e gerar tecnologia que fomente a indústria. Hoje em dia o Brasil está muito voltado para o setor primário e terciário. E a indústria, a que tinha, continua forte. Não se tem muito fomento para a nova indústria, justamente para a indústria tecnológica.
Olha, Rafael, suas colocações foram mais do que perfeitas e ainda mais vindo de um acadêmico como você. Eu posso relatar como funciona aqui nos Estados Unidos. Tem tudo isso que você falou de pesquisa financiada pelo governo federal, estadual, daqui, como é no Brasil. Mas os grandes financiadores de pesquisa não são os governos, entendeu? É a indústria particular, é a iniciativa privada. E é isso que falta, eu acho, aqui no Brasil. Só para te dar um exemplo. Quando eu visitei a Lexmark, numa cidade chamada Lexington, no estado do Kentucky, aqui nos Estados Unidos, eu fiquei impressionado. Porque o quartel-general, né, a sede da Lexmark, parece um campus universitário. Lá dentro é tudo voltado à pesquisa. É um grande edifício, um grupo grande de edifícios, que eles por acaso chamam de campus também, porque tem um aspecto daquele campus universitário, cheio de gente com doutorado, cheio de PhD lá dentro, que passa 24 horas, não 24 horas, mas passa o dia inteiro pesquisando, no caso da Lexmark, novos tipos de papel, novos tipos de tinta, novas tecnologias de impressão, mas tudo isso é financiado pela iniciativa privada, por uma empresa desse tamanho. E assim são outras empresas, como Intel, AMD e por aí vai. Eles contratam acadêmicos para fazer esse desenvolvimento de pesquisa dentro da empresa. E eles investem pesado, é muita grana, coisa de bilhões de dólares. Como você falou aqui no Brasil, a pressão em cima do acadêmico que está recebendo dinheiro público para desenvolver pesquisa é publicar artigos, visitar congressos, dar palestra, essa coisa toda, Na iniciativa privada já muda um pouco. A pressão é para o cara ter patentes. Então eles medem a produtividade do pesquisador na iniciativa privada em quantas patentes o camarada registrou por ano. É interessante ver isso.
Que resulta em coisas práticas, né?
Exatamente. É como o Rafael falou, não é substituir a pesquisa que existe hoje no Brasil, financiada pelo governo, que é pesquisa básica. Não é isso. É, além disso, falta investimento na iniciativa privada em pesquisa, que vai gerar, no final das contas, produto para um consumidor final, no final das contas, lá na frente.
Para algumas pessoas, nós estamos entrando na era do pós-PC, com as vendas de micro de mesa e notebooks estagnadas ou em queda, e com o crescimento do consumo de dispositivos como smartphones e tablets. A Intel, inclusive, está chamando este momento de computação pessoal em vez de computador pessoal. Vocês concordam com esta afirmação?
Eu concordo, mas é aquela história que a gente já discutiu, não é que uma coisa vai substituir a outra, são coisas complementares.
Até bem pouco tempo atrás, a única opção para vários usuários era o PC, né? Então, se você queria usar redes sociais, comunicar com os amigos, você tinha que ter um PC. Você queria digitar textos, você tinha que ter um PC. Você queria ler os e-mails, tinha que ter um PC. Hoje em dia, vários outros aparelhos fazem isso, esse papel. O PC diminuiu porque ele não é mais a única opção.
Bom, então para finalizar nossa mesa redonda, eu queria que vocês dessem algumas dicas para quem quer entrar no mercado de manutenção de computadores nessa nova era pós-PC.
Bom, Cássio, eu acho que inicialmente a dica que vale sempre é o seguinte: estuda. O negócio é não ficar parado, mesmo trabalhando. Já foi a época em que a pessoa terminava o ensino médio, aprendia alguma coisa por conta e ia trabalhar e se dava bem na vida. Claro que existem exceções, cada caso é um caso, mas o mercado de trabalho está extremamente exigente e parar de estudar é um luxo que a pessoa não pode se dar. Hoje você pode aqui, entre aspas, formatar os PCs dos amigos, ganhar um dinheirinho legal, só que isso aí não se sabe até quando que vai realmente ser um bom negócio. E outra que isso também não é trabalho para a vida inteira. Então, não pense que porque você está ganhando dinheiro fazendo algum bico com informática, que vale a pena parar de estudar para trabalhar só com isso. E ler muito, acessar lá, ler os artigos do Clube do Hardware, participar do nosso fórum. Uma das melhores formas de aprender nem é tanto perguntar para os outros, e sim ajudar o pessoal que está perguntando lá. Sinceramente, eu acho que participar de um fórum, como o fórum do Clube do Hardware, ajudando o pessoal que está com dúvidas, é uma das melhores formas de você aprender e de você se manter sempre atualizado. E nesse mercado de informática, o mais importante de tudo é se manter atualizado.
Perfeito. Eu acrescentaria ainda que, especialmente se você for jovem com tempo disponível, vá fazer um curso de inglês. Porque as informações, elas aparecem em primeira mão em inglês, depois que saem em português. No nosso caso, por exemplo, a gente consegue, tem esse luxo, o Clube do Hardware, de a gente conseguir postar as informações no mesmo dia em que elas saem. Às vezes, quando você quer se aprofundar em um tema, os livros-textos daquele tema só vão existir em inglês. Então, você não sabendo um outro idioma vai te limitar muito quando você vai querer buscar informações mais aprofundadas. Você vai ficar sabendo somente português, vai ficar limitado a informações, muitas vezes, apenas superficiais ou até a um determinado nível, mesmo que você acompanhe nosso site. Um exemplo, você quer saber como funciona, sei lá, processadores. Aí você vai ler nossos tutoriais, vai ler livros em português e tudo mais, você vai conseguir aprender até bastante a fundo. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, você não vai encontrar material em português. Vai ter que ler obrigatoriamente em inglês.
Perfeito, então eu agradeço a participação de vocês nessa mesa redonda e até o próximo programa.
É isso aí, pessoal. Até o próximo programa.
Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço.